Muita gente resolve adotar um animal porque ele é bonitinho, porque os filhos querem, porque vai fazer companhia, mas são necessários alguns cuidados na hora de colocar um animal de estimação dentro de casa. Seja ele um cachorro, um gato ou qualquer outro, são necessários cuidados. E para falar sobre eles, vamos conversar com a professora titular, Silvana Gorniak, do Departamento de Patologia, da disciplina de Farmacologia e Toxicologia, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Doutora Silvana, muita gente resolve adotar ou comprar um animal de estimação porque quer uma companhia ou porque quer dar para os filhos ou porque gosta. No entanto, às vezes as pessoas moram em casas cheias de planta, têm produtos de limpeza e outros produtos espalhados pela casa. Que cuidado se deve tomar na hora de ter um bichinho dentro de casa?
Por exemplo, com relação às plantas tóxicas. Eu não sei porquê, mas há um consenso, uma imaginação popular de que os animais eles têm instinto que protege, por exemplo, com planta, que eles não comem. E que vão comer o matinho, por exemplo, só quando tem algum problema, então há uma, digamos, eles já vêm embutidos com essa sabedoria de que vá comer o matinho para melhorar algum distúrbio digestivo. De maneira nenhuma a gente deve pensar nisso, né? Os animais não têm instinto, principalmente, particularmente, os animais pequenininhos, né? Os jovenzinhos, particularmente os cães, eles têm o hábito de fuçar, são extremamente curiosos, e morder, experimentar. E justamente no, na fase, da mesma maneira que acontece com bebê, com humanos, né, que começa a crescer os dentes e tem uma irritação, então eles começam a roer até para ver se, no sentido de melhorar esse incômodo que tem de ficar fuçando. Há um tempo atrás nós fizemos com os alunos aqui da graduação um estudo verificando as 10 principais plantas que, ornamentais, né, para pets que a gente está falando, que podem então acometer e pode intoxicar e muitas vezes vira óbito. Né? O animal pode morrer comendo uma quantidade muito pequena, muitas vezes. Com relação a produtos domésticos, também a gente tem uma variedade de produtos domésticos, a começar pelo sabonete, né? Até porque o sabonete hoje tem um atrativo grande, que é o cheiro, o gosto, né? Sabonete de coco. E o animal, ele se sente atraído por isso, né? E come, acaba comendo, às vezes, uma barra inteira de sabão, né? Sabonete, e pode se intoxicar. Outros tantos produtos, por exemplo, na garagem, tem alguns líquidos, por exemplo, anticongelantes de radiador de motor, é extremamente tóxico e o gosto é muito agradável, né? E pode, normalmente, dependendo da quantidade que o animal ingere, e normalmente ele ingere bastante, até porque é gostoso, tem um sabor adocicado, ele pode vir desenvolver uma nefropatia e virar óbito em 3-4 dias, mais ou menos. A gente sabe que, da mesma maneira que acontece em crianças, a incidência é bastante alta de produtos que possam vir a intoxicar esses animais. Por outro lado, a gente tem que lembrar que os animais, o cão e o gato, não são uma espécie humana. Por que eu estou dizendo isso? Existem alguns anti-inflamatórios, esses anti-inflamatórios que se tomam, que a gente compra de livre compra, né, que está aí na farmácia sem necessidade de receita, e que a gente tem um hábito de antropomorfizar. Por exemplo, esse anti-inflamatório é melhor porque não me dá dor de estômago, então para o meu cachorro eu vou dar, para o meu gato eu vou dar esse medicamento também. E muitos deles são extremamente tóxicos para cães e gatos. Outro ponto que eu gostaria também de tocar se refere à maconha. Um estudo americano recente verifica que a grande maioria dos adolescentes e jovens adultos que fazem uso da maconha, normalmente eles gostam de partilhar essa experiência com seus pets. Isso é uma coisa extremamente perigosa. O cão e o gato é muito mais sensível aos efeitos da maconha, né, do que o ser humano. Então, ele fica desorientado, ele fica perdido e pode até ter convulsões e também ter consequências trágicas, como a própria morte. Outro ponto que eu gostaria de destacar nisso também, embora a gente tenha um tempo curto, mas eu acho que vale a pena dizer que muitos dos alimentos que para nós é muito bom, a começar pelo chocolate, é um veneno para o cachorro, para o gato, é extremamente tóxico, ele tem uma meia-vida muito longa no organismo desses animais, então causa intoxicação. A uva, o alho, enfim, uma série de alimentos que para o ser humano não tem qualquer problema de intoxicação, para esses animais pode causar intoxicação, inclusive, em muitos casos, a morte desses animais.
E na dúvida de que um animal possa ter se intoxicado com qualquer coisa, não se sabe o que é, como se deve agir?
Então, se a intoxicação estiver, por exemplo, o animal tiver, dependendo da situação dele, de maneira geral, se ele tiver com um quadro convulsivo, a melhor coisa é telefonar para o veterinário e ter o primeiro atendimento via telefônica mesmo no domicílio, né? Porque muitas vezes a própria locomoção pode piorar o quadro. Então, ele recebe as instruções por via telefone, mas sem dúvida nenhuma, de maneira geral, sempre o melhor é rapidamente levar para uma clínica, para um hospital veterinário, para ter o atendimento.
Doutora Silvana, e na dúvida de que um animal foi contaminado com chumbinho, que infelizmente a gente ainda vê casos ocorrendo, de pessoas que jogam chumbinho com a carne, ou jogam no chão e o animal acaba lambendo. Tem como a gente ajudar um animal como esse ou não?
Os baguinhos de chumbinho, digamos, um animal de peso médio de 15 a 20 quilos, com 3 ou 4 daqueles baguinhos, já pode causar morte do animal. Então, ele é extremamente tóxico. Normalmente, o animal vai apresentar uma secreção muito grande, convulsões, né? Então, sim, é possível, se há tempo, se socorrido a tempo, num período relativamente curto, há possibilidade de salvar, chegando à clínica. O atendimento tem que ser na clínica.
A doutora Silvana lembra que, para que as chances de sobrevivência do animal sejam maiores, é preciso, ao detectar os sintomas, levar imediatamente à clínica. Ela também lembrou que é preciso tomar cuidados com outros tipos de venenos, como o de barata, formiga, que eles também atraem o animal que acaba comendo. Eu conversei com a doutora Silvana Gorniak, professora titular do Departamento de Patologia da disciplina de Farmacologia e Toxicologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Simone Lemos, para a Rádio USP.